Audiobook Grátis apresenta Deu Velo de Oiro. Exatamente onde a planície mais se estreita, próximo ao templo de Poseidon, Kypselos parou. Vinha da cidade, sentindo o rumorejo do próprio sangue nas artérias. Queria ar, espaço. Ardia da ambição. E ali, na planura fértil do Istmo, diante do mar, sob o céu escuro, no local em que se realizavam os jogos, poderia acalmar pela meditação o ímpeto estuante do seu temperamento. Kypselos respirou com força, despregou o manto. A noite de verão, cheia de astros, fazia a treva luminosa. O Robin via assim de frente o templo a voltar para o mar o colunario da entrada. Como os tempos mudam! Murmurou. Estou eu agora como Jasão, lembrando o Jotatesão, diante do templo de Poseidon, protetor do navegador. Apenas Poseidon não me protegerá, nem hoje é possível encontrar mulheres que nos ajudem como a pobre Medea. Deu de ombro sussurriu. Kypselos era de Corinto. Enião amava a glória, não se interessava pela guerra nem pela poesia. A coroa de loiro preferia a de rosas nos festins luxuosos. Era, como todos da sua idade, prático e mercantil. Corinto, nesse tempo governado pela oligarquia dos Baxides, que sucedera a Telestese e a série de tiranos de longa duração, era o grande empório da luxúria, o entreposto da mercancia, com os seus portos de Lechoeon de um lado e de Senchrés e Chuenos de outro, o centro industrial dos bronzes e dos tecidos, a colonizadora, a espalhar escravos pelas ilhas e m de redor. A mocidade pensava em dominar, traficar, ganhar e amar. Afrodite tinha um templo concorridíssimo e veneravam Poseidon, que fizera a fortuna daquela gente. Kypselos via a necessidade de vencer, de conquistar o direito ao prazer e ao mando. Sem fortuna, não poderia armar barcos nem mandar as fábricas que davam o bronze de ouro e o bronze de prata. Sem pertencer às 200 famílias que se repartiam o poder, era difícil senão pela violência ou mando político. Entretanto, queria. Queria qualquer coisa. E Robin, ardente, só dispunha da audácia e da irresolução e inquieta, que a audácia excessiva infiltra. O mancebo sentou-se num dos degraus do templo. De novo lembrou-se de Jasão, o qual, dizia a legenda, consagrara ali, a Poseidon, o barco em que fora a Colchida buscar o velo doiro. Tempo de lendas em que os deuses se interessavam pelos mortais. Sorriu Kypselos. Até o barco foi transportado aos céus e brilha como constelação no azul da noite. Erguera os olhos para o firmamento à procura da nave estelar. Mas logo os baixou, porque sentia aparecer a figura de um homem envelhecido, e transparente como as sombras que povoam os jardins da morte. Kypselos, pensas demais em M&M. Quem és tu? Indagou Robin, pondo-se de pé. A sombra subiu devagar à escadaria, encostou-se a uma das colunas. Eu sou aquele que teve um grande desejo e que tudo realizou, crimes, infâmias, cobardias, para obter a realização desse desejo, que era o M direito. Eu sou aquele que executou a secreta aspiração de todos sem ter conseguido realizar a própria vontade. Eu sou Jasão. Jasão. Balbuciou, recuando, o Robin. Que o pavor não te esfrie os membros, ó mocidade ambiciosa. Para. Escuta. Se queres ouvir a história nua de um desgraçado e se dela desejas tomar os proveitos da lição. Enião te direi as fantasias que mascaram a minha vida. Mostrar-te-ei a rara e furtiva verdade, para que não penses jamais levianamente em Jasão. Kypselos parou. Os braços se lhe penderam ao longo do corpo. Os olhos olhavam a sombra ansiadamente. E a sombra, então, no ar sereno, falou. Procuravas em vão a nave Argo, no firmamento. A constelação com que a confundem, muito antes dela no céu brilhava. A claridade da minha Argo apodreceu aqui, sem que disso se apercebessem os homens da época. E o castigo de quem realiza tudo, menos o que quer. Tinha eu 20 anos e era lindo e aprendera coisas quando Quirão, velho sábio que me criara e educara e que a legenda transformou em centauro, chamou-me e disse, estás errado se pensas ser teu destino passar a vida no Monte Pelion, a meu lado. Recolhi-te, eduquei-te. E chegado o momento de ajudares o filósofo sem necessidades. Nada mais simples. Peleas, rei de tudo isto, inculcando-se filho de Deus, apossou-se do trono de teu pai Ion. O seu desejo era matar-te. Eu salvei-te. Uai e exige-lhe o que é teu. De repente, eu que jamais pensara em ser rei, senti dentro do peito a vontade imperiosa. Desçamos a Iolcos. Vê-o contigo. Prudência. Esse velho é um celerado. M.A.S. tem o poder. O poder. O poder. Como eu sentia o esplendor da palavra, como me enebriava a ideia de chegar a mandar. Mas em Iolcos, os homens e as mulheres, os velhos e as crianças, os humildes e os notáveis estavam na cupida preocupação do metal. A minha raça, a tua raça, de Miniano sonhava com as narrativas dos que vinham da Macedônia, de Lenos, da Prigia. E em cada um desses pontos, a imaginação pusera demiurgos forjando oiro. A ideia geral era, quanto mais para adiante mais oiro deve haver. Nos momentos de obsessão de ganho como o que atacava o povo de Iolcos, o poder político é secundário. Qualquer rei serve, quando não contraria a vontade geral. Peleas e a sua numerosa família reinavam excitando a ganância da multidão. Se em Lenos o próprio Hipaistas compunha oiro, se na Samotracia, os cabiras esfarelavam a terra em pepitas ardentes, se no Pontico os gênios do fogo derretiam metal para os mortais e o povo dizia haver oiro adiante ainda, Pelés inventara que para o fim do mundo onde os raios do sol são guardados N.M.4.8, havia uma cidade cheia de oiro guardando um velo todo do oiro levado a Etés, pelo nosso rei Prixus, filho de Atamas. Certo, a população não acreditava muito no presente de Prixus. Mas antes a fantasia desculpava e excitava a ideia fixa de ir lá longe buscar o oiro dos outros, menos defendido que o de Samotracia, o de Lenos ou do Pontico. Precisamos ir à Colchida. Quem terá coragem? Eu tinha 20 anos e o M. Mestre especulativo. Pensei que o poder se obtém por justiça ou por o M. Bonito feito. Ao chegar ao palácio de Peleas já havíamos dito as nossas intenções a tanta gente e tanto me admiravam a formosura, que o velho rei tivera tempo de se preparar, com a habilidade de um político. Estava só. Esperava-te. Disse. Os deuses em sonho anunciaram-me a tua visita. O trono é teu. Mas antes deves realizar o desejo de todos nós, e ir buscar a Colchida o velo doiro. Quem melhor do que tu pode realizar tamanha empresa? Qual outro poderá imperar com mais glória depois de arrancar do rei Etés o velo de Prixus? És forte, és belo, és da raça que vence, és rei. Uai! Guardar-te-ei o trono. Eu devia ter manchado as mãos no seu sangue. Mas, com 20 anos, a minha jota o traço ventude pensava em ilustrar o futuro domínio com uma ação incomparável. Disse ele, vou. E não tive dúvidas de que na volta seria o rei. Porque o povo aclamava Jasão, porque só se falava na viagem da fortuna, porque eu era aquele que dera o impulso decisivo à realização da vontade de todos. Jovens ousados alistavam-se na minha companhia. Mulheres faziam promessas para que voltássemos vitoriosos. Velhos abençoavam-me. Eu era o rei, de fato. Para que apressara a renúncia de um pobre ancião. A nave, que denominei Argo, era construída em apoteose. Quando a consagramos a todos os deuses, a cidade estava possuída do delírio sagrado. Assim partimos por UM a clara manhã. Houve um vasto silêncio que o marulho do mar amargurava. Quipselos animou-o. Continua, ó triste conquistador. A sombra pareceu suspirar e a voz continuou. N a história dessa feliz viagem, ah! Lenda só permitiu que ficasse uma verdade. O sermos chamados de argonautas porque a nau se chamava Argo. Eu fartei-me ria. Travessia apenas de mentiras e da tristeza. De ver a degradação de criaturas de fama. Enorme. Iam no mesmo barco Castor e Pollux, que se diziam de repente com conhecimentos de minerais Sorpeu, o cantor religioso da Tracia, que afirmara ter aprendido numa escola assuntos metalúrgicos. E o próprio Heracles, herói dos heróis. Si. Os adolescentes anônimos que reinavam Ria. Argo poderiam ter perdão de arriscar a vida para obter a riqueza, que dizer de Heracles e de Orpeu, poeta cujo canto, asseguravam, arrastava as pedras. Amarga contingência da vida. Heracles ia trocar a peli do leão da Nemeia por um pedaço do velocino. E em cada porto em que ancorávamos, a nossa tentativa reunia adeptos. todos queriam partir também. Os nossos iam aprendendo os segredos das terras que tinham minas e fundições. E quando em outro abrigo, para dar importância à viagem, contavam fantasias sobre as coisas práticas que haviam visto. Assim a lenda das simplegadas, assim as arpias, assim os cabiras. Os cabiras eram simples operários mineiros. De resto eles faziam bem, não só porque nada havia de notável, como porque se hoje em dia um habitante das regiões hiperbóreas vos visse a fabricar o bronze de prata, não deixaria também de vos atribuir qualidades de demiurgos. Robin puro, apenas mal conhecendo a vida, eu pasmava não só da mentira com que eles avançavam, como da solidariedade com que todos se eximiam de auxiliar-me, respeitando a Jazão como chefe único. Iam numa empresa de pilhagem para pilhar. E, à proporção que o barco se aproximava da meta, mais cupidos se mostravam, esperando de mim o grande lucro. Se eu realizasse, todos aqueles homens me abandonariam depois da riqueza. Se eu falasse, abandonar-me-iam antes. Talvez nem um M só hesitasse em sacrificar-me. Então, diante dessa revelação da alma dos homens, senti a necessidade imperiosa de vencer de qualquer forma, com infâmia ou sem ela, e dentro do meu crânio as ideias de embuste e dolo se multiplicavam. Quando certa madrugada o piloto anunciou que chegávamos à embocadura de U Paso, onde assenta a cidade da A, reuni em conselhos argonautas. Ao nascer do sol estaremos diante de A. Se essa gente já soube da nossa viagem, não serão tão tolos que nos recebam com violência. Nós viemos entretanto sem nada saber ao certo, a não ser que eles têm muito ouro para que o levemos. Interrompeu Orpeu. Precisamos, pois, contemporizar até conhecermos os seus segredos. Quem veio cá conhecer segredos? Bradou Heracles com a sua habitual brutalidade. Estamos aqui para arrancar-lhes o ouro. 32 Rosário da Ilusão. Mais fácil será, sabendo onde o guardam. Assim, a nossa missão, a missão dos argonautas é ligar o mundo nessa viagem. Missão generosa. Eu trago a incumbência de pedir o velo do ouro de Prixus, que de certo não existe. Dentro da praça agiremos, quando for ocasião. Para isso, porém, exijo que me obedeçam e cumpram o que eu digo. E que ordenas tu? Que cada um se comporte bem à espera do momento, que cada um tenha sim olhos para ver e contenha a sua ambição. Responsabilizo-me pelo resto. Falas como o M rei. Exclamou, abraçando-me os joelhos, o velho Quirão. Serás obedecido, ó Jazão! Gritavam os argonautas. Horas depois fundeávamos defronte de A, no reino do rei Etés. A população a correr à praia. O soberano mandou-nos o M emissário. Aos nossos nomes, a razão da nossa viagem, o emissário ofereceu-nos em nome de Etés a hospitalidade. Desci da Argo, para o palácio do rei, que me esperava numa grande sala forrada de ouro, em que todos os utensílios eram de ouro. Etés estava sentado num trono baixo, ladeado de leões de ouro, quando, depois de lavado e untado de perfumes, apareci. A seu lado a esposa olhava-me com susto. E aos pés do trono, com um M petis pela mão, uma criatura maravilhosamente bela sorria. Era a princesa Medea. Agora que esta és refeito, ó argonautas de nome ilustre, contai ao que vindes. A sala estava cheia dos maiores homens da Grécia. E eu via no polido áureo das paredes, a multiplicação das faces gloriosas dos argonautas e o meu perfil robusto e belo dominando-os. Falei. Eles ouviam. E sem querer eu falava para a princesa, cujos olhos pareciam no desejo de devorar-me. Terminada a narrativa, Etés insistiu, e nada mais tens a dizer. Trago também uma mensagem do rei Pelias, da qual depois te darei conta, ó Etés, se não te ofende a demora. Não. Todos vós em A são sagrados e hospedes. 34 Rosário da Ili.zão. Estávamos na primeira vitória. Era preciso agir. O nosso desejo teve logo o M contentamento. Como a população nos olhava com pasmo e admiração, ninguém se lembrou de não fazer o que habitualmente fazia, de modo que os argonautas não custaram muito para descobrir como na Colchida se obtinha ouro. Era mais fácil que em qualquer outra parte por onde passáramos. Oriopaso arrastava nas areias milhares de pequenas palhetas d'ouro. Os habitantes da apanhavam-nas mergulhando na correnteza peles de carneiro com toda a lã. As palhetas ficavam nas lãs. Cada pele que levantavam era assim o M velo d'ouro. Não deixava de ser verdade a lenda do velocino. Filosofava Quirão. Como há em todas as lendas uma partícula de verdade. Levaremos não o M velo mais muitos, segredava o poeta Orpeu. Melhor seria levarmos o ouro já trabalhado. O Rava Heracles. Eu, entretanto, fazia a corte a Etés, porque sentia perto de Etés, Medea. Ela era onda como o M raio de sol e tinha o MN ou barra inversa. Vou, Perseis. Depois da minha chegada era evidente não o amar. Jamais pensei segui-la. Nos brincos de Afrodite. Mas qual o homem que não sente a simpatia da mulher? E principalmente qual aquele que pode resistir? Ao cabo de alguns dias, havia dificuldades em conter os argonautas. Eles estavam na anciã da rapina. Só com promessas e conselhos conseguia convencê-los do erro. De um assalto, que seria a chacina de todos. Nós. Era preciso voltar. Eu tinha de ser rei. Esperassem a ocasião. E diante de Medea. Cada vez mais nervosa, eu com o M secreto. Presentimento explorava suas pretensões. De princesa adivinha. Quando partes, ó Jasão? Consulta a tua ciência, ó protegida dos deuses. Ela era a flor da casa de Etés. Permitiam-lhe todas as liberdades e todas as fantasias. Como, de repente, a tremer, impressionável, ela caísse presa dos deuses e a sua inteligência fosse acima do vulgar, o rei. O irmão, as escravas, o pvó, o noivo, tinham na como voz da divindade. A sua boca de romã, o seu riso áspero que às vezes terminava em lágrimas, o brusco e rude movimento das suas mãos, o seu andar voluntarioso e untuoso, infiltravam-me o desejo. Eu era porém o homem que deseja ser rei. Esse, toda a volúpia ele aguarda para o mando futuro. E todas as satisfações dos instintos ele as faz secundariamente, como preparos para a vitória, ou como tranquilizações imediatas e necessárias. Eu contava que a mulher jamais entrasse na minha vida. Como primeira preocupação, compreendendo aliás que, sendo amado, me deixaria amar fielmente. Os grandes ambiciosos são os passivos do amor. Medea seria uma esposa amável. Mas já estava prometida a Perseis. Instantes havia em que os meus 20 anos subia minha cabeça e eu latejava na anciã de possuí-la. Seria entretanto o desastre para o bando que comigo viera é. Com o qual, cheio de ouro, contava para forçar talvez a renúncia de Pelias. Então, diante do rei, ou com ela, eu tomava o aspecto modesto e melancólico. Suspirava de vez em quando. E ela, aos poucos exasperada por essa resignação alheia da paixão, só podia ocultar o amor aos cegos. Se estás doente, curar-te-ei. Sei o segredo de todas as plantas e com elas reanimo os fracos como prostros vivos no sono ou na morte. E sabia mesmo. Talvez soubesse. Um incidente desastroso veio apressar os acontecimentos. Orpeu, em passeio pelas margens do Paso, tentara apropriar-se de um dos velos que certo trabalhador retirara, cheio d'ouro da água. O trabalhador resistira. Tinham-se atracado. Eram as leis da hospitalidade por terra e a ocasião para que Etés terminasse aquela hospedagem tão inquietante. Fui com a maioria dos argonautas dar-lhe satisfações sem saber bem o que teria de fazer depois. Etés recebeu-nos mantendo a calma. É? Sem me dar tempo de falar, disse quando me viu no salão forrado d'ouro. sei que vais continuar a tua rota gloriosa, ó valoroso capitão dos Argonautas. Que os deuses te acompanhem. Um murmúrio dos Argonautas preveniu-me de que teria de agir logo. Sim, ó rei magnânimo. E se guardei para a despedida a mensagem do rei Pelias foi pela certeza de que satisfarias o seu pedido. Dize o que deseja Pelias. Deseja que restituas a sua pátria o velocino doiro que Prixus rei Paracá trouxe. Um corisco fuzilou no olhar do soberano. Eu vi ali no rosto que ele sabia bem a grosseria do embuste, mais que ao mesmo tempo receava por muitos velos. As mãos prendendo os braços doiro do trono, ele continha-se, tendo ao lado Medea, que tremia. Afinal, o rei levantou-se. O filho de Alcimeda, viste a nossa terra e o nosso trabalho. E justo que leves a Tessalia as provas do nosso esforço para os consagrares aos deuses protetores. Dar-te-emos algumas dessas peles que tens visto. Eu peço em nome de Pelias o velo de Prixus. Ambos mutuamente nos enganávamos, ele querendo desembaraçar-se por pouco e vendo que eu queria muito. Então, de certo a arquitetar o seu plano de destruição de todos nós, e com as mesmas armas de mentira de que havíamos abusado, disse, outros não haverá melhores deu que vós, descendentes de deuses, para conquistar o velo de Prixus. E preciso para obter domar dois teu e traço rós de corno e pata de bronze, presente de Paistos, pous numa charrua de diamantes, com ela rotear o M campo consagrado a Marte, nele semear os dentes de um dragão e combater os homens armados que desses dentes hão de nascer. Isso no espaço de um dia. E a ordem dos deuses. E não há mais nada? Indaguei. Há ainda. E preciso matar o monstro que guarda o velocino. O clamor colérico dos Argonautas rebentava, quando eu respondi, a empresa é difícil. Mas com teu auxílio, ó magnânimo rei, nós a realizaremos. Quando partes? Amanhã, após ter conquistado o velocino. Amanhã levar-te-ei ao campo onde passem os touros de Paistos. E com um gesto largo despediu-nos. Em cólera e de roldão saímos todos. Ainda em frente ao palácio, os Argonautas cercaram-me, querendo desde logo a luta e o saque. Havia mesmo alguns em cujo olhar eu via a censura e o começo do ódio contra mim. Quem fora o culpado? Eu. Quem os tentara? Eu. Atordoado, sem saber o que fazia, eu só desejava entretanto adiar o desastre com a esperança no milagre. Falei. Para mim etés fora insensato. Não havia, como era natural, touro algum. Nem de Paistos, nem de outro qualquer deus. Etés falara por alegorias, contando com o povo. Mas o povo a balançar-se-ia a combater com Heracles, com Castor, com Pollux, com criaturas divinas quasi. Pela madrugada nós resolveríamos o ataque de surpresa. E os Argonautas só tinham uma coisa de sensato a fazer, recolherem-se à Argo e prepará-la para partir a qualquer hora. E tu? Tínhamos vindo a falar pelo caminho. Olhei. Estávamos em frente ao templo de Hecate. Para ganhar tempo, compenetrei-me. Eu fico a orar no templo de Hecate. Aí verifiquei a utilidade dos poetas, quando são agradecidos. Orpeu, cuja feia ação eu não censurara, murmurou, fazes bem. Diuei a Medea e eu que não pensara em Medea, entrei no templo tendo a ânsia de ver Medea, acreditando de súbito que dela dependeria a minha sorte e querendo de qualquer forma agir contra Etés. Era um estado curioso. Houve de novo uma pausa. A sombra suspirava. Continua. Pediu Quipcelos como uma criança interessada por uma lenda de maravilhas. Desculpa, ó Robin ambicioso, o demorar-me tanto em pormenores. Mas é dos vencidos sabor amargo recordar com minúcias os grandes momentos dos triunfos que para nada lhe serviram. No templo de Hecate estava sem trono, estava perdido. Pensava e o meu coração batia num desejo desesperado. A palavra de Orpeu roía-me de esperança. Se a filha do rei aparecesse, se eu a tivesse ali, a sós comigo. Talvez me ajudasse, talvez me aconselhasse, talvez pudesse arriscar com êxito o golpe fatal. Era uma noite de lua, e no tropel dos meus desejos eu via a lua subir no azul. De repente estremeci, retendo um grito. Medea estava junto a mim, os cabelos de ouro presos ao alto da cabeça, uma túnica azul cobrindo seu pequeno corpo perfumado. Jasão! Jasão, que vais fazer? Morrer com os meus, vendendo caro a vida. Jasão. Sabes bem a nobreza do meu coração, ó Medea, tu mais que os outros. E Tés ofendeu-nos, julgando-nos celerados ambiciosos. Se algum de nós estivesse aqui por cobiça, querendo violar a hospitalidade, eu não teria escondido do teu olhar o amor que me devora. Jasão. S.I.M. Já agora te o digo. Sim. Porque os deuses, no seu inclemente desígnio, fizeram um incêndio da minha vontade no amor por ti. Perdoa, princesa, perdoa que eu fale. Mas antes que te vás, antes que pela última vez nos vejamos, eu quero dizer, eu te amo. Eu te amo. Eu te adoro. Ela apoiou-se tremendo a uma das colunas. A sua boca era uma entreaberta rosa. O seu seio palpitava. Então, no desespero de fazer mal e de contentar o meu corpo que a pedia, envolvia-a. A gula do meu beijo fel a torcer-se como uma serpente, enlaçar-me o pescoço. Perco a razão. Os deuses cegam-me. Desde que te vi. Não morrerás. Como voltar a laço sem o velo doiro, eu que sou rei e herói? Morrerei. Mesmo teu pai terá de guerrear comigo. Acariciava-a, beijava-a, apertava-a. Ela desfalecia. Eu não sabia se murmurava não. Contra a minha morte ou contra o meu desejo. Perdido tudo, ao menos esse prazer eu levaria. No pórtico do templo de Hecate, como quem entorna uma urna de jaspe, curveia. E a possui vorazmente. Quando ela voltou a si do doloroso prazer, o seu olhar de amortecido tornou a fugir. Vou contigo. Vem. Já não te posso dar um trono sem os velos doiro. Mas vem. Pode sim. Fez ela sorrindo. Tu não tinhas fé na minha ciência. Graças às ervas que conheço, eles dormem e dormem profundamente. O touro de que te falou meu pai é o povo que só amanhã despertará. O dragão guarda do velo compõe-se dos soldados que velam pelo tesouro. Eles dormem também profundamente. Que fizeste tu? Dou-te um pouco da fortuna do meu pai e dou-me. Ela era bem mulher. Falava como se a família fosse lhe inimiga. Queria o homem que lhe agradava. Só. Que horror o egoísmo de uma mulher que ama. Eu, entretanto, não pensava senão em aproveitá-la. Falas com a verdade? Por Hecate. Que devo fazer? Vai buscar os argonautas e leva-os ao tesouro. Tenho a chave da porta. Eles carregarão o ouro e antes da madrugada. A Argo terá partido levando a claridade maior da tua beleza. Uai! Fez ela. E eu, traçando o manto, corri na noite cheia de lua. Não me custou fazer compreender aos argonautas que os convidava para o tesouro. Estou convencido de que nenhum deles quis se dar a esse trabalho, tampouco lhes falei em Medea e nos narcóticos que ela espalhara. Ávidos, aduncos, eles acorreram. E quando chegamos diante dos soldados de Borco, roncando no chão, Medea, que se encostara à porta, ao ver-nos, abriu-as de par em par e atirou-se a mim, pálida, tremendo. A onda precipitava-se nas vastas salas. Quadro acelerado desse saque sob a afronta do sono. A negrura da treva no imenso casarão foi de súbito rasgada, esburacada, pela dança das tochas. Os Bran. Dós ardiam, trepitavam, corriam e a luz indecisa, movediça, víamos como num sonho horrível, as chamas das achas ateando-se ao incêndio solido de um tesouro sem paraíso eram. Vasos e pratos doiro, eram crateras doiro. Eram utensílios doiro. Eram pelo chão grandes fardos doiro donde o ouro em palhetas. Saltava. O tecto escorria ouro, as paredes tinham a cobri-las até ao tecto barras doiro. Os argonautas saqueavam. Todos, homens do remo e descendentes dos deuses. Pareciam alucinados. Veio-os de oscuros atirarem-se os dois a uma cratera disputando-a. Veio Quirão o sábio a correr abraçando pratos. Doiro. Veio Heracles por as costas os surrões. Doiro em pó e sair em disparada, para voltar em busca de mais. Pálida, os olhos muito. Abertos, encostada a mim, Medea olhava. Eu sentia por toda aquela gente desprezo. Que queriam eles? Ouro. Apenas ouro. Ah! Fraca raça humana. Quão inferiores a mim. Que queria glória, queria ser rei. Já as estrelas empalideciam no céu caando Medea. Murmurou. Apóstrofo, basta. Gritei no pavimento, partamos. Eles vão acordar. Os heróis subitamente cobardes deitaram a correr. Não há como a posse do ouro para acobardar. Quando me vi só com Medea, sinceramente senti naquela mulher a companheira que facilitara o meu destino. Disse-lhe, pois, Utu, cuja presença o há em embelezar meu lar, tu, só digno prêmio desta viagem, sabe que não mais desejo vê-lo sino desde que a ti te tenho. Mas, como podes dar, dá-me o. Ela penetrou pela poeira de ouro do tesouro e penetrando numa estreita cela dela trouxe uma pele de carneiro toda de ouro. Então, escudando-a no tesão reluzente, minha vontade e minha esperança, corri com ela ao colo até ao mar. Era tempo. Os meus fiéis companheiros, receiosos de que os soldados e a população acordassem, estavam prestes a me deixar em terra. E ao ver-me no alto barco, na gritaria dos heróis satisfeitos, eu bradei, Argonautas, toda a força dos remos eles sigamos. Quipselos, embevecido, continuava a ouvir. A sombra entretanto parará um pouco. Coordenava de certo o tumulto da memória. Lastima é os homens não aprenderem jamais na experiência alheia. Falou de novo Jasão. Quanto meu exemplo serviria aos que são vítimas do amor da mulher e da boa fé nos homens. Espantara-me a cobiça dos argonautas, assombrara-me o modo por que Medea abandonara a família por um desconhecido. 2 dias depois de estarmos na Argo, Medea deu à minha alma ingênua um aspecto da alma feminina. Chorava e lastimava-se exatamente por ter abandonado a família. Ouvindo-a era como se a tivesse tomado a força para torná-la desgraçada. Quasi criminoso na consciência fiz parar o barco na ilha da ninfa Pensé, para aí realizar o nosso Mineu. Era um dia límpido. Os argonautas foram caçar para o festim. De pompa havia apenas o velo doiro que nos servia de trono. E de repente ouviu-se o alarma. Avistavam-se ao longe os barcos do rei Etés vindos em nossa perseguição. Os heróis começaram de gritar que fugíssemos. Os Dioscuros propunham que deixássemos Medea. Fujamos. Não nos sacrifiquemos por uma estrangeira. Nós não roubamos mulheres. Medea, furiosa, transfigurada, imprecava-os. Digno pago dais a quem vos deu tudo. E como eu não soubesse que atitude tomar, bradou, se me deixares, as fúrias te acompanhem. Doloroso momento, em que eu ainda não rei temia a turba e temia a mulher. Felizmente, os barcos não viram Argo, escondida na enseada. Os inimigos pensavam muito justamente que, perseguidos, nós não iríamos ancorar numa ilha deserta. Assim, passado o perigo, 2 dias depois consertei com o piloto mudar de rota, indo rumo diverso ao dos barcos de Etés. A viagem fez-se então calma. Em cada porto a que arribávamos os argonautas contavam tais façanhas que eu próprio cheguei a acreditar ter vencido o Toiro de Hepaistos e depois o combate naval contra 20 triremes inimigas na ilha da ninfa Pensé. Robin ambicioso, és a primeira pessoa que ouve a verdade sobre a viagem que a mentira tanto tem ilustrado. Como te dizer o meu sentimento ao aproximar-me de Tessalia? Eu duvidava de que Medea fosse para mim sempre bem, eu contava que o velho Pelias tremesse à minha vista, e que o povo me aclamasse. Erro confuso. A minha chegada foi a apoteose. Diante da Argo, e dos argonautas que desciam à terra carregados de ouro, todos os seres da cidade viam haver um novo caminho para enriquecer. Caminho fácil, simples. Eu não trouxera só ouro, trouxera até a neta do sol. O mistério da colchida, pelo qual anelava a imaginação do povo, estava desfeito. Eu era um belo homem que ensinara o que cada um deles ia fazer. Se tivesse prometido em vez de dar, eles teriam derrubado o velho Pelias. Mas, tendo dado tudo quanto era possível, nenhum se lembrou nem para bem nem para mal, de que devia ajudar-me a tomar o meu trono. Estavam todos ocupados em fazer barcos. Pelias, conhecedor dos homens, recebeu-me como um general a quem ele tivesse mandado vencer. Medea olhava as filhas do rei e as outras mulheres, inteiramente despreocupada de outra coisa que não fosse a minha posse. Eu era o chefe dos argonautas a que ela dera glória. Fui ao palácio do rei, só, o Pelias, venho saber quando cumpres a tua promessa. Jasão, querido de Vênus. Quando me dás o trono? Dei-te a glória e espera que eu morra. Certo estava de que voltarias vitorioso para te fazer desposar uma de minhas filhas. Mas tu já casaste. Espera. Tentei ver se contava com o povo. Não contava. Tentei ver se demovia os soldados. Eles eram pagos com o dinheiro de Colchida largamente. Então, fraco e desesperado, chorei no regaço de Medea, contei-lhe tudo, mesmo a ideia de Pelias falando de casamento. Serás um desgraçado se me repudiares. Disse ela pensando apenas no seu caso pessoal. E eu extinguirei esse velho infame que me odeia porque te dei a vitória. Em plena glória, como não me aproveitara dela, todos me tinham dado, Pelias, o celerado, Medea, o velho Quirão, cada um dos argonautas. Miséria das misérias. Entretanto, ainda alimentava esperanças, mantendo-me em Ioxos. Medea fizera-se amiga das filhas de Pelias, ensinando a essas raparigas insignificantes e eles segredos de tentação, receitas para dormir bem, orações para bons sonhos. Eu agitava-me, indo a palácio diariamente. Quando Pelias morreu horas depois de comer o pedaço de Beu e sacrificado a Poseidon por Medea que jurava véu rejuvenescer, corri à morada real GR e traçutando, morreu Pelias. Sou o rei. Venham. Os curiosos seguia-me. Mas quando entrei, a guarda embargou-me os passos e eu vi coroado o filho de Pelias, Acarte, que bradava, Jasão. Eis nosso inimigo. Condenote. E só os teus feitos impedem que te dê castigo maior que o do exílio. Dentro do espaço de um dia embarcarás na Argo e nunca mais poderás voltar. Ladrão. Roubas o trono que é meu. Agarrem esse infeliz. De rastros, maltratado pelos guardas, deixei o palácio. Na praça o povo olhava silencioso. Estavam convencidos de que perdera a razão, se é que o povo está convencido de qualquer coisa alguma vez. Nessa mesma noite a Argo partia para sua segunda e última viagem. Vinha comigo só Medea. Ela parecia inconsciente, sem participar da minha agitação. Seremos ainda muito felizes. Como? Quando fores rei. Nesses instantes odiava-a totalmente. E era então que a ela me entregava com mais fúria. Ela percebia, ela talvez os almejasse. O primeiro porto que a Argo divisou foi Corinto. Desci. O rei e a filha receberam-nos como se recebem as glorias inofensivas. A multidão veio ao nosso encontro como se estivesse diante de personagens divinos. Agradou-me tanto o acolhimento que retirei d'água a Argo, e tão desgostoso estava, tão certo de ter falhado, que a consagrei a Poseidon. O ridículo de um homem moço que após realizar sem utilidade para si uma grande coisa, não faz mais nada. Eu vivia sendo amado e norteado por Medea. Quase sempre ia à noite palestrar com o bom rei Creão e a filha. Tanto Creão me julgava pouco perigoso quanto a filha se interessava pelas minhas histórias. De resto todas as mulheres me olhavam com curiosidade, ou que parecia manter candente a paixão de Medea. Quando passava pelas ruas, apontavam-me, lá o ai Jasão, o que arrancou ao paz o velo doiro. E à chegada de estrangeiros uma das perguntas fatais era, já viste Jasão, o chefe dos argonautas, nosso hospede? Eu era uma espécie de curiosidade, de prenda da cidade. Assim vivi largo tempo. Nessa vida não vivida veria Medea ter dois filhos. Para quê? Para que dois filhos, se não tinha que lhes deixar? Era tal a minha surda e latente cólera que julgava não os amar. E ruminando o desejo de uma ocasião. Para realizar a minha ambição, com quase 40 anos, de tanto contar a aventura. Em que rara vida, eu também mentia, inventava, adulterava. Era o aniquilamento. O rei Creão recebia quase sempre visitas reais. Ficava Corinto em festa. Medea, princesa, neta do Sol, Jasão, príncipe, chefe dos Argonantas, eram figuras obrigadas. Como? Medea tinha a moléstia de fazer os homens reverentes, por essas ocasiões eu conquistava a liberdade de poder agir. De uma feita. Apareceu Egeu, rei de Atenas. Era um belo homem. Se Medea lhe causou funda impressão, ele foi assaz gentil para me dizer palavras de alta consideração, deixando-me entrever a possibilidade de uma vitória, se Creão me auxiliasse. Ele não fará isso. Finalmente, o rei de Atenas sorriu. Conforme pelo pouco que vi, sei quanto o admiram as mulheres. E então, a filha de Creão ainda não casou. De repente compreendi o veneno do ateniense. Sim. Era claro. Creão não me ajudaria não sendo eu da família. Mas se Medea fosse repudiada, se eu pedisse a mão da filha de Creão. Sim. Eu ainda seria rei da Tessalia, como asseguravam os vaticínios. Para isso bastava apenas ser cruel uma vez, abandonar a mulher que me estragara a vida. Nessa tortura d'alma passei tempo. Cada dia a cólera avolumava em brutalidades contra Medea. Era demais. Dera-lhe fama, arrancara a uma terra selvagem, e em troca ela era o estorvo à minha ambição. Tudo tinha um fim. Que se fosse. E muita vez a minha mão batia-lhe. No dia da festa da partida de Egeu, a cólera de que estava possuído, foi maior. Medea reagia. Mas que queres tu, desgraçado? Quero que me deixes a vida livre. Tens dois filhos. Quero ser rei. Ela ficou pálida. Queres casar com uma princesa cujo pai te auxilie? Quero. Queres repudiar-me? Sim. Quero. Desgraçados. Desgraçados nós ambos que não compreendemos os desígnios dos deuses. Teu não me deves nada, Jasão. Adeus. Última palavra amarga. Ela desaparecera. Eu ficara meditando, certo de que seria impossível com tão pouco convencer aquela tremenda mulher. À espera da sua volta a cada instante, nem voltei à festa em honra de Egeu, rei de Atenas. Mas, de repente, no alvoroço da cidade, ouvi o rebate do pavor. Corri. O povo gritava. Indaguei. Após a partida de Egeu, o incêndio rebentara nos aposentos da princesa. Presa das chamas, ela correra ao pai. Abraçados, o fogo atiçara-se à túnica do rei Creão. Ambos morriam no palácio em fogo. Precipitei-me. Louco de cólera porque pensava na perversidade vingativa de Medea. Na praça, Marmon, o novo rei, chorava Creão. Indaguei de Medea. Ela partira muito antes com os dois filhos, em companhia de Egeu, rei de Atenas. Estava acabada a obra do amor de irrevogavelmente eu não seria mais nada. Fosse por Sabela com outro, fosse por me ver só pela primeira vez, em vez de alívio eu tive tristeza e rebentei aos soluços. Também foi-me impossível depois mesmo a esperança. Vivi solitário. Perdera o amor, não me servira da glória, acabava miserável, sem dedicação alguma, só pelo sonho não realizado. E não o realizara, e não o realizei porque, por não ter decisão porque, tendo aprendido com M. Sábio, jamais deixei de refletir em vez de assaltar porque, tão ruim, tão egoísta, tão mal como os outros mortais eu dei e provei antes de matar e possuir. Se ao descer da montanha tivesse arrebentado a cabeça de Pelias, eu teria sido rei, o conquistador, e não teria encontrado Medea e teria corrido na felicidade. Assim, por não ter agido só para mim e não para a glória, acabava então grande miséria que morava na própria nave com a qual trouxera o oiro da Colchida. Enfim, uma noite, eu que agasalhava o velo Ptoiro, não pude mais. Cerrei uma velha trave da Argo, e quando ela estava quase a quebrar-se, com ela me abracei e com ela cai. A trave esmagou-me. Assim acabou Jasão. Os homens da praia e os curiosos foram levando aos poucos pedaços da Argo. Até que certo pescador levou a quilha e fez um barco novo. Do velho só ficaram as legendas inverosímeis de mortes, encontros e crueldades. A verdade é muito mais amarga. Perdoa se te aborreço revelando-te. Mas tu, ó Robin ambicioso de Corinto, tu queres dominar. Eis porque eu te apareci para dizer-te, cada homem tem um velo douro a conquistar, é o poder sobre os outros. Tolo é aquele porém que o conquista antes para os outros pensando na recompensa. Conquista o teu velo douro. Assalta, mata, apossa-te. Mas não peças nunca o auxílio do amor que é a mulher nem seja senão voraz e cupido porque pelo menos o mal irrevogável que tens de fazer será para tua imediata e exclusiva utilidade. Anda, vai, Quipcelos, segue o teu destino. Reflete em Jasão, o maior desgraçado que, vivo, era o sobrevivente da glória que dera aos outros por não ter tido a força de só querer para si tudo, toda a vida. Uai! Apossa-te! Mata! e olhando o colunario do templo, o Robin Coríntio veio que a sombra desaparecera. Tempos depois a tremenda oligarchia dos Bashides, forte de 200 chefes de família, era massacrada no Levante Geral de Corinto. E subia ao trono o M. Robin ambicioso de nome Quipselos, o qual, depois de rei, distribuiu riquezas e fundou cidades. E que no dizer de Aristóteles governou esplendidamente por espaço de vários lustros. Mas, quis o destino, que eu e de Jasão o louco, ávido de glória para dominar depois eternamente, continue a falar à gente humana. E de Quipselos, que ouviu o bom senso, e conseguiu tudo, ninguém lhe saiba hoje da existência.